ponto de vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de vista.
Programa Ponto de Vista, hoje entrevistando o Dr. Daniel Castro, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Eleições de 2010. E também lembrando que esse programa será reprisado amanhã às 20h30, para você que durante esta manhã muito fria não deu para acompanhar todo o programa, pode fazê-lo amanhã. Então, nós estamos falando sobre essa questão da eleição, da informação que o eleitor precisa ter sobre a realidade do pleito eleitoral 2010. Doutor, o pessoal ainda tem dificuldade de encarar o voto como um direito?
Eu acho que a cada dia o cidadão ele vai realmente se conscientizando da necessidade do voto, da importância desse voto. Eu, minha opinião particular, eu sou contra o voto obrigatório, nos modos que é feito em nosso país. E acredito que em pouco tempo vai haver uma revisão legal para poder ser um voto facultativo, como há, por exemplo, nos Estados Unidos. E onde o cidadão que vai votar, ele realmente vai votar porque ele quer escolher alguém, porque ele tem a vontade de participar desse processo, dessa festa democrática. Mas eu vejo que o cidadão ele vem se conscientizando, sim. A gente vem vendo a população mais interessada, participando. Nós realizamos em Campo Grande, esse ano, eu coordenei o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, um dos maiores nomes do direito eleitoral brasileiro. Foi o maior evento já realizado na América Latina. Tivemos quase 3 mil inscrições, um evento gratuito, onde foi debatido todo o processo eleitoral. E a gente viu que um evento dessa magnitude feito no nosso país é uma coisa que há 10 anos atrás era vista como utopia. E hoje é uma realidade. Nós estamos vendo que não só a classe jurídica, mas a sociedade em geral está se interessando mais, quer participar, quer se informar mais. Então, acho que é tudo uma evolução, né? Acho que o próximo ponto seria realmente tirar a obrigatoriedade do voto, que nada que é obrigado, a pessoa realmente está fazendo de coração, está fazendo com vontade. Então, tirando essa obrigatoriedade, eu acho que o nosso processo seria mais democrático, o cidadão votaria com mais vontade.
E quanto à questão da corrupção, também a gente percebe, pelo menos no noticiário, dá a impressão que a gente não está progredindo em relação a isso, né? Como é que a OAB tem acompanhado esse processo? Ela acha que aumentou ou simplesmente os meios de comunicação estão explorando mais no sentido positivo, colocando às claras esta questão da corrupção, que é algo que no nosso país vem desde a época do descobrimento?
Corrupção eleitoral ou corrupção de uma maneira geral?
De uma maneira geral, na classe política.
Certo. A corrupção, de uma maneira geral, eu acho que hoje está tudo mais transparente. A gente está vendo grandes escândalos aí no Congresso, grandes escândalos no Executivo, que antes a gente não via tanto ser divulgado pela imprensa, porque eles eram mais camuflados. Hoje em dia, tá aparecendo. Os problemas maiores estão aparecendo, essas corrupções, esses grandes delitos aí estão sendo cometidos por representantes nossos, estão aparecendo e eles estão sendo punidos. Entendeu? Isso há anos atrás a gente não via. Então eu acho que são duas situações. Primeiro, antes havia essa camuflagem dos ilícitos. Hoje não, é transparente, a gente consegue saber quem fez o que fez. E essas pessoas estão começando a ser punidas. Isso daí é um sinal que o nosso país está se modernizando, o país está ficando mais democrático, mais transparente. Eu quero e tento ver isso com bons olhos.
Ok. Doutor, diante do advento aí dos meios de comunicação, a gente não percebe mais tanto os comícios como antigamente. Quando eu comecei a votar, era muito comum a gente participar de comícios, né? A que se deve isso? Somente aos meios de comunicação ou porque o comício é caro?
Não. A legislação eleitoral, sim, agora, ela extinguiu o show chamado showmício.
Showmícios, isso.
Acabou showmício, acabou comida, acabou cerveja. Por quê? Porque a legislação eleitoral, ela tem como objetivo informar os eleitores. E não, isso daí estava se tornando até uma troca de voto, ou seja, iria numa festa, iria num show, levava uma banda famosa, daria cerveja, daria comida, e essa situação ele também daria o seu voto em troca, certo? Então a nossa legislação, através de uma reforma eleitoral, ela proíbe, a partir das últimas eleições, os chamados showmícios, a comida também nas eleições, e também a bebida alcoólica.
Mas o comício pode ter ainda?
Pode ter o comício sem a comida, sem a bebida alcoólica e sem o show.
Ah, isso é interessante.
Comício pode ter, desde comunicado à Justiça Eleitoral, assim como prevê a legislação.
Ok. E no acompanhamento que vocês fazem sobre a questão das eleições, né? E provavelmente, no seu caso, não é a primeira vez, né? Você já vem trabalhando em relação a isso, senão não chegaria a ser presidente de uma comissão. A questão da venda de votos, assim, quais são os casos mais comuns?
Olha, a gente vê muito aí, várias denúncias que nós já recebemos de compra e venda de votos. Por dinheiro, certo? Ou por promessa de benefício, por exemplo, dar uma casa popular, etc. Então a gente está tentando coibir essa situação. Em várias eleições aí foram comprovadas e já julgadas pela Justiça Eleitoral várias situações nesse sentido. Então nós tentamos coibir a compra e venda de voto, principalmente com dinheiro.
Ok. Diante do dia da eleição, propriamente falando, né? Como é que o eleitor poderia contribuir se perceber tais coisas, como compra de votos ali na fila ou na rua, né? Que ferramentas ele poderia usar, além do celular, para poder denunciar?
Certo, o eleitor, primeiro, ele pode, todas as juntas eleitorais, sempre há uma força policial, ele pode chegar no policial e informar esse ilícito, ele pode também entrar em contato no Disque Denúncia da OAB, ou no Disque Denúncia do Tribunal Regional Eleitoral, ou no Disque Denúncia do Ministério Público Eleitoral. Ele entrando em contato, a gente vai poder tomar providências, né? A fim de tentar coibir esses atos.
Ok. E também no dia da apuração dos votos, como é feita? Ela é toda informatizada, ela dá margem ainda para ter alguma corrupção em relação a isso?
Não, eu acredito, eu tenho plena consciência que nosso sistema eleitoral, nossas eleições são das mais transparentes do mundo. E são bem rápidos.
A corrupção acontece antes, não no processo.
Exatamente, eu tenho muita fé e acredito muito no sistema eleitoral brasileiro. Eu tenho muito orgulho do nosso sistema, participei de um congresso fora e a gente pôde debater outros sistemas eleitorais de outros países e a gente pode ver que nós estamos muito avançados. E nosso processo de votação e também o processo de apuração é todo eletrônico. Tanto que em poucas horas a gente já vai saber o resultado das eleições no estado do Mato Grosso do Sul e também a nível nacional. Às 18 horas, encerrando a votação a nível nacional, acredito que no máximo 6 horas, talvez nós já sabemos quem será o próximo presidente da República ou quem serão os dois candidatos que irão para a segunda turno.
Ok. Agora eu gostaria de retornar um pouco ao início do nosso programa, porque nós estamos encaminhando para o último bloco, falando novamente sobre a questão de como a população pode participar. O que é que a OAB sugere, né, você já tocou de certa forma em algumas coisas, sugere para que outras instituições trabalhem bem aqui no Estado, e trabalhando no Estado, trabalhando pelo país, que vai trabalhar pela questão do governo estadual e também da questão da presidência, né? Para que realmente candidatos a deputados estaduais, federais, né? O governo do estado e a própria presidência da república sejam aqueles que possam representar o povo como a gente precisa. O que é que a OAB sugere para que outras instituições possam também trabalhar para que esse pleito seja transparente?
Eu acho que o principal é levar a informação para a população. Toda e qualquer instituição, a política, ela pode e deve, ao meu ver, tentar levar ao seu rol de relacionamento informações, a importância do voto, como se desenvolve as eleições. Então eu acho que essas instituições, elas podem e devem, em parceria, claro, com a OAB, com o Tribunal Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, que é quem detém a maioria dessas informações, desses detalhes, tentar transmitir essa situação. Isso que eu acho que é importante, a Igreja Católica, por exemplo, tentar participar, levar aos seus membros, aos seus fiéis, todas as informações das eleições, para poder termos um eleitor consciente, um eleitor que queira votar em um candidato para poder melhorar o nosso país, o nosso estado.
Agora, a instituição não deve fazer isso sem antes consultar a própria Justiça Eleitoral. Não é um perigo se a gente começar a fazer certas coisas sem antes ter um embasamento jurídico?
Não, na verdade é o seguinte, não há nenhuma previsão legal que impeça, por exemplo, qualquer instituição de divulgar ou de informar a população. Não há nenhuma legalidade nessa situação. Pelo contrário, há possibilidade de ser feito. apenas nós trazemos aqui um conselho de que essas instituições procurem ou a OAB ou o Tribunal Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral para que possam passar informações atualizadas, até como ele disse, a cada 2 anos há uma mutação imensa na nossa legislação, passar informações atualizadas e auxiliar nesse processo, entendeu? Mas não há necessidade, a obrigatoriedade de se procurar esses poderes constituídos.
Agora, no caso de uma rádio como essa, se eu quero trazer alguns candidatos aqui, como é que eu faço? Então, eu tenho liberdade de fazê-lo?
Há necessidade do seguinte, por exemplo, se for um debate, há necessidade de você entrar com um procedimento no Tribunal Regional Eleitoral solicitando esse debate, certo? Sendo entrevistas apenas, você pode fazer entrevista com candidatos, mas você deve fazer com todos os candidatos. Certo?
Assim?
É isso. Há necessidade de fazer com todos os candidatos.
Então eu vou terminar em 2011.
Não, a nossa legislação ela prevê isonomia como um princípio basilar. Então a necessidade de você pegar, fazer o convite, formular um convite para todos os candidatos, com registro, e informar ao Tribunal Eleitoral da realização dessas entrevistas, né? E dessa isonomia de tratamento. Então, você fazendo isso, você pode fazer as entrevistas. Caso contrário, para poder não dar nenhum problema para a rádio, não é possível fazer as entrevistas. Se for um debate, há necessidade de você pegar, fazer todas as regras do debate e homologá-las com autorização junto ao juiz eleitoral.
Ok, vamos para uma música e já retornamos com o nosso último bloco.